dentro da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, os ouvintes da CBN.
Angélica, a Câmara Municipal de Conde está reunida agora para analisar o pedido de licença do vereador Flávio Melo, que tem sido investigado por estupro de uma menor. Como é que é essa história?
Uma história horrível, né? Para contextualizar a situação, recentemente vazou um vídeo, né? Passou a circular um vídeo nas redes sociais de uma adolescente de 14 anos, moradora de Goiânia, aqui na fronteira, né? Pernambuco-Paraíba, que acusava esse vereador Flávio Melo. Ele é mais conhecido, inclusive, na região como Flávio Cabaré, só que aí não é o nome que ele usa de urna, então a gente tem que considerar o nome de urna, né? E aí Flávio Melo, esse vídeo acusa Flávio Melo de oferecer dinheiro, né, R$100 a uma menina em troca de favores sexuais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, né? Porque a mãe da menina procurou a delegacia e a delegada Joana Dark deu início aí ao processo de investigação na semana passada. O caso aconteceu no mês passado, em setembro. E aí, desde então, está um rebuliço na cidade, principalmente porque esse vereador já tem um passado, né? Já tem um histórico de outras acusações relacionadas à exploração sexual, principalmente de menor. E, diante de toda essa movimentação, ele solicitou um pedido de licença dos trabalhos na Câmara Municipal. A presidência da Câmara solicitou hoje, né, a realização de uma sessão extraordinária, o presidente Luzimar Mendes, e acabou de acontecer, inclusive, a votação propriamente dessa solicitação. Então, foi aprovado que, a partir de agora, o vereador está licenciado pelo prazo de 121 dias, a contar de hoje, né, a partir de agora, sem vencimentos, o que é muito importante, porque senão poderia ele estar licenciado e ainda receber vencimentos. O lado ruim é que todos os servidores que atuam no gabinete do vereador também vão ser penalizados, né? Estão todos demitidos, segundo o presidente da casa, enquanto o parlamentar estiver afastado das suas funções. E no lugar assume o suplente, que é mais conhecido como Naldo Céu. E aí, independente dessa licença ou não, o importante é que o trabalho de investigação continue, né, que a justiça seja feita, que apure o caso. Ele nega que tenha feito isso, disse que o vídeo foi tirado de contexto, mas o vídeo, salvo tem edição, ele é bem claro, né? Aparece ele oferecendo dinheiro à menina em troca de favores. E aí agora ele vai ter que responder, né? Primeiramente terá o trabalho investigativo, mas ele terá mais adiante que responder na justiça, muito provavelmente, assim como outras situações. E algo que é totalmente incompatível, né, com a atividade parlamentar, há uma função que é nobre, né, de legislar para o bem da sociedade, buscar melhorias para todo mundo, principalmente para os menores, e buscar justiça social. E aí alguém com comportamento tão criminoso e questionável como ele é algo que é inaceitável. Acho que merecia, inclusive, eu até esperava, a sessão não terminou, posso até estar sendo injusta, mas merecia, inclusive, um processo, né, no Conselho de Ética da Casa, né, porque, de certa forma, a instituição, né, a Câmara Municipal de Conde, acaba sendo manchada com o comportamento de um parlamentar como esse.
Agora, 3h37, o clima esquentou na sessão hoje, sessão plenária da Assembleia Legislativa, entre os deputados Adriano Galdino e Valber Virgulino. Presidente da Casa, líder da oposição, se estranharam feio.
É bom destacar o feio, porque os embates entre Adriano Galdino e Valber Virgulino são constantes e a temática são quase sempre as mesmas. É a questão do regimento interno da Casa. Isso porque Galdino, sempre que tem uma matéria de interesse do governo, ele meio que atropela mesmo, sabe? Ele coloca em pauta e não orienta muito bem como funciona o regimento, querendo subentender que todos os parlamentares sabem profundamente do regimento, como ele, que tem um suporte técnico, né, que fica ali orientando passo a passo. Então, muitos comem poeira nesse processo, porque perde o momento de pedir questão de ordem, de pedir obstrução, né? De compreender que não poderia solicitar determinada medida. E foi o que aconteceu hoje, né? O presidente da Assembleia convocou uma sessão para hoje e pediu que fosse invertida a ordem, porque na praxe, né, como diz o regimento, na sessão, dia de sessão ordinária na Assembleia ou qualquer parlamento, primeiro tem o chamado pequeno expediente, que é aquele momento em que os parlamentares vão lá no púlpito e falam sobre qualquer assunto do seu interesse, e logo em seguida tem o momento da votação propriamente dita, né, que é chamada ordem do dia. E aí, Adriano Galdino ontem pela manhã mandou no grupo dos deputados solicitando a inversão, né, que começasse com a ordem do dia e só depois fosse para o pequeno expediente, e enviou a pauta às 8 horas da noite. E aí, Valber ficou brabo, porque, primeiro, não, pelo WhatsApp não pode, né? Deveria ser uma coisa mais formal, o envio desse pedido, e que fosse feita uma votação entre os parlamentares. E segundo, que segundo o regimento, essa pauta tem que ser enviada até as 18 horas do dia anterior da votação, até para os parlamentares tomarem pé do que está em pauta e analisarem os projetos, porque muitas vezes eles são, de fato, votados sem muito debate. Então, conhecendo o projeto antes, até acelera essa etapa, né, de discussão. Mas, como o clima entre os dois anos já muito acirrado há algum tempo, hoje parece que o sangue de Valber Virgulino estava mais quente do que o normal. E aí ele partiu para cima de Adriano Galdino. Ele estava, no momento, na mesa diretora, a mesa principal, né, que conduz os trabalhos da Assembleia. E Valber, não satisfeito com a argumentação de Galdino sobre essa questão regimental, foi lá, bateu na mesa, falou palavrão, esculhambou, atacou, precisou parlamentares segurar, para o que os ânimos ficaram muito exaltados. A sessão estava sendo transmitida pelo YouTube e a Assembleia Legislativa tirou essa sessão do ar, mas, por sorte, nossa equipe de manhã, Felipe Nunes, ainda conseguiu capturar um trecho da discussão entre os dois, e a gente vai trazer um pedaço que nem foi tudo, mas já é o suficiente para você compreender o clima de animosidade que existe entre os dois lá na Assembleia Legislativa.
Se eu decidir uma coisa, depois decidir outra, depois decidir outra, não tem coerência nenhuma. Não, eu estou calmo.
Tenha calma. Tenha calma.
Eu estou calmo.
Eu ainda continuo presidente. Neto é um secretário.
Dependesse de mim, não estava, não, Tânia. É. Mas eu sou conivente com isso, eu tenho culpa nisso.
Neto é o secretário, então uma palavra que vale é a minha.
É a sua?
Certo?
Não vale nada aqui, não?
Não, vale. Acontece que eu coloquei num grupo aí pra vocês.
Se eu colocar no grupo, que eu não sei
mais coloquei... da tua mãe. Não, mas coloquei no grupo pedi a vocês se manifestassem. Ninguém.
Sim, todo
mundo lá, o pessoal aqui.
O pessoal que. O grupo da WhatsApp tá respondendo o senhor, não. Tá entendendo? O senhor aqui decide sozinho.
Não, eu coloquei no grupo, vou ler aqui que tá no grupo aqui. Sim, vou ler.
Você viu que eu vi isso aí?
Eu não sei se você viu, né? Você
viu? Eu não ver, presidente.
Coloquei num grupo de deputados. Aí é que tá. Pessoal, a sessão de amanhã para avaliação dos senhores e das senhoras. Isso foi às 9 horas da manhã de ontem. Começaríamos às 9 horas em ponto, já com a ordem do dia. Às 10 horas iniciaremos a sessão especial com o tema fila de regulação. Botei lá embaixo. Para avaliação dos senhores e das senhoras.
O senhor botou aqui, 9 horas da manhã. Pessoal, sessão de amanhã para avaliação dos senhores e senhoras. Começar às 9 horas em ponto, já com a ordem do dia. Que ordem do dia? O senhor botou empréstimo aqui?
Está aqui a ordem do dia, não está sendo
aplicado? Mete dois empréstimos em cima. Presidente, a gente tem que
responsabilizar. A ordem do dia aqui...
Tem 400 bilhões em conta que é mais empréstimo
aqui. Deputado Valber, a ordem do dia foi publicada...
Que horas?
Foi 20 horas. Às 20 horas de ontem.
O senhor sabe que eu estava fazendo? Dormindo. Aí eu tenho a obrigação de estar acordado esperando a mudança de ideia do senhor.
A sua questão de ordem é o que, deputado?
É isso aqui. É que o senhor respeita o regimento e os deputados.
Nós estamos respeitando o regimento.
Não, deputado.
Olha, o clima pesou. E até deputados de oposição defenderam o governo nesse momento, o governista, no caso, né? O deputado Adriano Galdino. Sargento Neto até brincou, disse que ele era uma pessoa do bem, calorosa, afetiva, mas que hoje estava com sangue quente, que precisava ponderar, né? E, de fato, eu publiquei a matéria no blog Conversa Política sobre esse embate que eu vi hoje na Assembleia, e o deputado Valber Virgulino veio falar comigo, dizer que eram só discussões acaloradas, que não é bem assim, mas fato é que eu até ponderei com o próprio deputado, banquei a psicóloga hoje de parlamentar, que não se você tem razão, você não precisa gritar nem bater. E, nesse caso, ele tinha razão, né? O regimento estava sendo quebrado e aí já era suficiente para questionar isso com os outros colegas e convencerem. Tovar, Correia Lima até tentou conseguir, né, isso, já que o regimento estava, de fato, quebrado e Galdino estava confirmando que estava quebrando o mesmo regimento, por que não adiar por mais um dia, até para eles terem informações sobre os projetos do governo que estavam sendo votados ali na casa. Mas, fato é que a briga foi grande. Segundo Valber, esses excessos são normais e desculpáveis e por ele está superado. A gente acompanha o andamento dos trabalhos na casa. Amanhã deve ter sessão de novo, a gente vai ver como é que vai estar o clima. Fato que foi um auê, um fuzuê mesmo.
Fordunço.
Parlamentares todos ali no Deixa Disso, tentando apartar, muito preocupados, até porque Galdino foi, de certa forma, irônico, colocando, incendiando, né, o sentimento de raiva que Valber estava naquele momento, falando que ele era um super secretário e que tal. Então, é possível que isso não acabe pelo momento, o que é muito prejudicial, que é outra coisa que eu falei também com o deputado, porque no momento em que a gente fica dando voz a essas brigas, esquece de falar do que é mais importante, que são as matérias que estão em análise na Assembleia, e são importantes, muito importantes.
Vamos falar delas agora, então, né?
Vamos falar delas, inclusive.
Pronto, agora é motivo desse debate todo, principalmente por causa dos empréstimos que o governo mandou para análise da Assembleia, né? Aí que as coisas começaram.
Foi, as coisas começaram por isso, porque os oposicionistas, eles tinham dúvidas em questões que até são justas também, né? Que o governo enviou o projeto, mas no projeto não tem detalhamento de como será pago, né, o empréstimo, quantas parcelas, se tem amortização, o prazo para isso, qual é os juros. Então, todos esses questionamentos foram feitos pelos deputados e passou batido, né? O deputado Adriano Galdino até falou que eu vou trazer essas informações, vou conquistar essas informações com os representantes do governo e trazer, mas vai trazer a posteriori, né? Porque o projeto iria ser aprovado de qualquer jeito e não é pouca coisa. Foi quase R$500 milhões em empréstimos para ações na área de habitação, né, social, e também na área da agricultura familiar. No caso para empréstimos da agricultura familiar, é do Procase 2, né, um projeto de desenvolvimento rural sustentável aqui da Paraíba. São duas operações de créditos internacionais, ou seja, são R$80 milhões de dólares. Eu fiz considerando a cotação do dólar de hoje, que estava em 5,8 centavos de manhã cedo, né, que varia a todo momento por conta da bolsa, dá R$406 milhões. E aí esse empréstimo ainda tem uma contrapartida de US$16 milhões por parte do governo. E nesse Procase também tem outro contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que é no valor de R$70 milhões, esse com garantia da União. E há também um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, no valor de R$10 milhões. Quer dizer, são R$80 milhões, né, nesse caso do Procase. E tem o outro empréstimo, como eu disse, que é para a área de habitação, que é junto à Caixa, no valor de R$30 milhões, é para construção de moradias. E aí alguns deputados da oposição ficaram se questionando para onde seriam, né? Porque o projeto enviado pelo governo fala de forma muito en passant que vai ser unidades habitacionais em 223 municípios, mas não explica quais, né? Então, a gente acompanha para ver essa resposta do governo mais adiante.
Tá certo, Angélica. Agora, 3h47, vou pedir licenças, vamos abrir umas aspas aqui na coluna de política para chamar o repórter Everton Correia, que tem informações sobre uma perseguição policial no interior. Ele estava na estrada, estava voltando de Araruna, se deparou aí, ele, a equipe, com o fim de uma perseguição policial depois de um arrastão em Mamanguape. Aí vai contar essa história para a gente. Oi, Everton, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que segue acompanhando a CBN João Pessoa. A gente estava voltando de Araruna, onde a gente estava registrando pela outra matéria, outro VT para a TV Cabo Branco, para o JTV2, e aí a gente precisou parar na estrada, porque a gente percebeu um movimento muito intenso na BR-101. Quando eu digo a gente, estou me referindo não só a mim, mas também ao nosso repórter cinematográfico, o Magno Oliveira, também registrou várias imagens que vão ser vinculadas logo mais no JTB2 à noite. O que que acontece? Quatro homens tinham feito diferentes crimes lá na cidade de Mamanguape. Informações trazidas pela polícia, eles participaram de uma sequência de um arrastão. E aí, dentro do carro, com placas de Pernambuco, foram encontrados diferentes objetos. Desde as armas, né, quatro armas apreendidas, mas também munições, produtos que podem sim ser de roubo, como o caso de esteiros, outros objetos de estabelecimentos da cidade de Mamanguape, além de celulares, eram vários celulares. A gente nem conseguiu contabilizar, porque a gente seguiu viagem e a polícia seguiu contabilizando o número de celulares. Muitas munições e essas armas. Esses homens já têm passagem pela polícia. A gente conversou com a polícia no local, o sargento responsável pela guarnição, e ele explicou para a gente que todos eles já têm passagem pela polícia. Conversamos com o sargento Melo, ele explicou que essa perseguição começou na saída de Mamanguape e foi se estendendo até o meio da BR-101, aqui já chegando pertinho da entrada para João Pessoa. A gente percebeu, então, que desses quatro homens, um deles fugiu. Então, esse a polícia ainda está tentando localizar, fez perseguição também pela mata. Mas, no local, a gente conseguiu perceber que três foram, inclusive, presos e os materiais apreendidos. Um deles foi mandado de prisão em aberto. E aí a gente consegue perceber o trabalho da polícia sendo realizado na BR, também, né, vindo da cidade de Araruna, sendo finalizado na BR, que liga, no caso, a cidade de Araruna, não, perdão, de Mamanguape até João Pessoa. A gente vai ter mais detalhes com mais imagens logo mais à noite no JTB2 e também logo mais detalhes também. A gente vai trazendo mais informações, afinal, quando a notícia acontece, a gente vai também fazendo essa distribuição.
Obrigada, Everton Correia. Obrigada. Cortou um pouquinho no finalzinho, já quando ele estava se despedindo, mas a gente entendeu o recado. Obrigada, boa viagem. Voltem em segurança. Até mais. Angélica, a gente fala agora sobre articulações para as eleições do próximo ano. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho, tem sido cortejado por outros partidos depois da ida do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, para o Avante.
Isso, a gente falou dessa ida surpresa, né, de Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo, para...
Rápida.
Rápida e surpreendente, porque havia uma articulação achando que ele iria para o PDT. Acabou que a articulação do deputado federal Messinho, né, que foi vice-prefeito dele, é filho do prefeito aqui da capital, de Cícero Lucena, conquistou uma legenda para a chamada sua, né, para Vitor Hugo. E isso foi tratado com muita surpresa e também houve questionamento de, e agora, qual o papel de Dinho, que era considerado o comandante, né, do Avante aqui em João Pessoa. E também houve questionamentos porque nesse xadrez político tinha uma conta que não bate, porque apesar de Vitor Hugo ser aliado do prefeito Cícero Lucena, ele é opositor declarado, público, né, ele e o governador João Azevedo, e o governador é apoiador de Cícero. Então como é que vai fechar esse palanque lá na frente? Vão estar Vitor Hugo e João Azevedo juntos? É, e para além disso, como eu disse, teve essa questão de Dinho, né? Qual o papel que ele terá a partir de agora. Hoje ele concedeu uma entrevista aqui à CBN para falar daquele projeto que a gente já conversou aqui também, né? De melhorar, né? Reavivar, criar incentivos fiscais para reavivar o Centro Histórico de João Pessoa, e falou também sobre essa questão. Disse que não se sente excluído do Avante, mas tem sido cortejado por outras legendas. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
O convite do próprio União Brasil, do senador Efraim Moraes, que eu votei, tem uma relação muito boa com ele. Houve também convite do deputado Hugo Mota para eu me filiar no Republicano. Também houve também convite sobre o PSD também, o nosso ministro Kassab, eu que ajudei o nosso eterno e saudoso Rômulo Gouveia na construção do PSD. Enfim, isso é uma decisão que eu só irei tomar na hora certa, mas a vinda do prefeito Vitor Hugo, eu não me sinto ter perdido o partido, não, porque foi uma questão que o deputado federal, Emerson Lucena, Messinho, nos solicitou. Tinha um compromisso com o Vitor Hugo com uma questão partidária de Cabedelo para o município de Cabedelo no ano que vem, e eles têm que cresceu o partido, a musculatura partidária, e aí eu não me sinto como perda do partido. Não, até porque faço parte do mesmo, continuo fazendo parte do mesmo. Eu acredito que isso é um processo de musculatura do partido para preparar para as eleições do ano que vem.
Tá aí, né? Falando que está sendo cortejado para também não ficar por baixo, né? De ter perdido uma legenda, isso é claro, é fato. A gente vai acompanhando aí esse xadrez político. Curioso é que ele fala, inclusive, de partidos que não são da base aliada, né? União Brasil é um partido que é do senador Efraim Filho e tem aí pensado em ter uma candidatura própria de uma pessoa, então, naturalmente, vai ser um partido que não deve apoiar a Cícero Lucena no seu projeto de reeleição. Então, a gente acompanha esse xadrez porque Dinho é uma figura importante, né? O presidente da Câmara e tem uma... enraizado politicamente, né? Tem um grande espólio eleitoral e alguém que pode fazer uma diferença aí como aliado de A ou B no processo.
Angélica, a prefeita de Pitimbu está sendo ameaçada de morte. Tomou providência, já registrou BO, né?
Foi, registrou um boletim de ocorrência agora à tarde. Eu conversei com o advogado de defesa da prefeita. Algo muito preocupante, né? Porque a gente sabe que o acirramento político acontece nos grupos de WhatsApp. Há o desabafo, né? Tanto de pessoas insatisfeitas com a gestão, quanto pessoas com planos de ocupar esse cargo, como é o caso visível dessa pessoa. Ela é identificada como Peixoto nas mensagens de WhatsApp. A defesa já identificou quem é, além do boletim de ocorrência, para dar início a uma investigação policial, também ao propósito de entrar na justiça, né? Mover uma ação criminal contra esse morador. Segundo a defesa, o advogado José Augusto Meirelles, todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas para processar, né, criminalmente esse homem que ameaçou a prefeita em mensagens de WhatsApp que circularam nesse fim de semana. E, segundo ele tem um perfil já destemperado e impolido e que teria ficado insatisfeito com a gestão da prefeita após a demolição de um imóvel irregular. Só que é até o ponto de você estar insatisfeito com a ação do prefeito ou da prefeita, tem um limite, né, razoável, ponderável, de fazer críticas à gestão. E aí ele ultrapassou em muito, porque nas mensagens de áudio que circulam nas redes sociais, ele fala que, inclusive, pretende enfiar ela numa fossa para ela ficar só respirando cocô, e fala que se ela passar na frente dele, se ele estiver magoado com a vida, se ela atravessar só na frente do velocípede dele, ele não vai faltar freio. Mandou ela para aquele canto, para tudo que você imaginar. As mensagens são bem agressivas e, claro, causou uma preocupação na prefeita, não o fato só apenas dela ser mulher, né, mas o fato também dela ter se sentido intimidada, pelo menos no primeiro momento, de ter uma vida, né? De ter exercer plenamente as suas funções como prefeita. Mas ela também disse que vai agir com firmeza. A gente conversou com ela também, ela disse que ela é a primeira mulher prefeita de Pitimbu, como mãe, professora, mulher, não vai se intimidar, e disse que não sabem que precisam fazer mais que isso, mas espero que não precisem fazer mais que isso, né? A gente espera que as pessoas consigam exercer seu mandato sem esse tipo de ameaça, que é muito grave.
Ninguém merece. Obrigada, horrível. Angélica. Até mais.